Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião. Temos um pedido de audiência da Associação de Imprensa da Associação Cristã para a apresentação dos novos órgãos sociais. Será feito esse agendamento logo que possível. Sobre a conferência Violência no Desporto, gostaria de ouvir a vossa opinião sobre a participação das classes organizadas de adeptos, porque eu pensava que as que estavam legalizadas, ignorância minha, confesso, que era um número relativamente reduzido, mas é um número larguíssimo. Está aqui. E, portanto, não, quer dizer, se imaginem que eles se fazem representar por dois elementos, isto significa que teremos só eles chegarão aí aos 50. Portanto, o que é que... alguma sugestão assim interessante? Senhora Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. Eu penso que, considerando a dimensão e o facto de não serem efetivamente as únicas entidades a serem convidadas para assistir, que podemos colocar o convite dizendo que indiquem um membro para os representar e que podem enviar algum contributo escrito caso não tenham condições de deslocar à Assembleia da República. Eu também penso que se calhar nem todos vão responder positivamente ao convite, mas penso que de alguma forma era importante conseguirmos também enquadrar os grupos organizados de adeptos neste debate.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Mais alguém deseja usar da palavra? Sr. Deputado Joel Sá.
Sim, Sra. Presidente. Efetivamente, sendo assim tantas pessoas envolvidas, torna-se complicado. Se calhar pedimos aqui um contributo por escrito, até porque a essência da conferência é que eles têm algum poder de contribuir para alterar alguma coisa. As claques não são aquelas que naturalmente... são aquelas que... São aquelas que se envolvem com isso, mas até na gestão a ideia da conferência era mais na gestão dos clubes. É? Pois, o que eu estou a dizer é que a ideia da conferência, quando da nossa parte, era mais para os agentes, os organizadores, não tanto para esta vertente. Mas foi proposto pelo PCP, que nós naturalmente respeitamos, mas se é tanta gente, efetivamente torna-se complicado. E escolher uns e deixar outros...
Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu acho que há, não é que seja representativo dos grupos organizados de adeptos, mas eu acho que há uma associação de adeptos também, e não sei se no âmbito da Federação ou da Liga, se não há um provedor do adepto. Tenho ideia que também. Ou da Federação ou da Liga um provedor do adepto, tenho quase a certeza disso, e sei que há uma associação de adeptos. Se os grupos organizados se revêem nela, penso que não.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos ver se de facto há possibilidade de enquadrarmos a representação dos adeptos sem ser nesta quantidade e talvez melhorando também essa representação em termos de qualidade. Porque se houver, de facto, um provedor do adepto, se houver, quer dizer, já é uma representação mais institucional. De qualquer maneira, acho que é... Porque, por exemplo, olho aqui de repente assim e vejo que o Sporting Clube de Portugal tem 4. O Sporting Clube do Porto tem 2. Tem dois grupos. Setúbal, 2 grupos. Portanto, ou seja, mesmo nem sequer é só uma ou duas por clube. Há clubes que têm mais do que isso. Portanto, vamos tentar conciliar os vários interesses e ver como é que conseguimos resolver, mas também acho que é importante que eles estejam representados e que deem o seu contributo e certamente terão alguma coisa a dizer. Posto isto, vamos para o ponto seguinte, que é a fixação da redação final dos projetos de resolução. Sr. Deputado, tem a palavra.
Eu tinha levantado a questão na última reunião sobre a conferência da violência do desporto, na possibilidade de nós vermos a questão de moderadores que não tinham falado sobre isso.
Ah, é verdade. Sim.
Como é que iríamos, se escolhemos moderadores para cada um dos debates e era os partidos a indicarem? Nós chegámos a falar sobre esse modelo, porque era importante falarmos sobre isso. Porque acho que seria interessante para enriquecer o debate termos alguns moderadores diferentes. Na nossa opinião, mas convinha ouvir os outros partidos, naturalmente.
Alguém não tem pedido de palavra? Alguém tem alguma sugestão a fazer no que diz respeito aos moderadores? Portanto, nós temos, no fundo, temos três painéis, não é? Temos três painéis. E, portanto, podemos aqui pensar num moderador para cada um dos painéis. Aceitam-se sugestões? Sr. Deputado João Almeida tem a palavra.
Sendo três painéis, tendo nós três jornais diários desportivos, podíamos convidar o diretor de cada um deles para moderar um painel. Acho que era um critério. Valorizávamos aqui o contributo da comunicação social na sua vertente, aqui não podemos dizer isto quase, mas na sua vertente menos conflitual. Não, mas o que tem aqui sido apontado, até mesmo da questão dos problemas com a comunicação social, não tem tanto a ver com a escrita, tem muito mais a ver com a televisão e com a rádio. Portanto, podermos aqui, eu acho que se calhar era interessante convidarmos o diretor de cada um dos três jornais desportivos para... Não, convidar o diretor, podendo ele indicar, claro. O convite deve ser dirigido, tem que ser dirigido a alguém, não é? Para o jornal indicar, não teria que ser o diretor.
Claro. Estão de acordo com esta proposta? Então, assim far-se-á como proposto. E muito obrigada pelo seu contributo, que me parece ser interessante. Passamos então agora para a fixação da redação final dos projetos de resolução. Dispensam-me de ler o nome dos projetos, que já foram referidos várias vezes. Há alguém que tenha alguma...
proposta do PCP e outra do Bloco.
Sim, mas foram incorporadas. Portanto, as propostas que foram enviadas pelo PCP e pelo Bloco foram incorporadas. Pergunto se há alguma objeção em relação à redação que foi apresentada, que foi distribuída.
Muito obrigado, Sra. Licença, Sra. Presidente. Eu devo confessar o meu embaraço neste momento em relação, porque é esta matéria que eu não tive. Não consegui contactar o deputado Jorge Falcato em relação a esta questão.
Isto não é urgente? Não. Então, Sr. Deputado, quer dizer, também acho que pode esperar. Podemos fazer isso amanhã no final da reunião.
Se estivessem amanhã de acordo, no final da reunião.
Amanhã, no final da audição do Sr. Secretário de Estado. Muito bem. Último ponto, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para audição da Comissão de Trabalhadores do Conselho de Administração e do Conselho de Redação da Rádio e Televisão de Portugal sobre as notícias respeitantes à exoneração do Diretor de Informação da RTP. Foi distribuído. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sinteticamente, eu acho que ele também é autoexplicativo, fundamentalmente tendo em conta o facto de ter sido dado conhecer uma tomada de posição pública da Comissão de Trabalhadores sobre o processo, sobre um eventual processo de substituição da Direção de Informação da RTP, e tendo em conta a matéria e o relevo que a mesma reveste, especialmente no momento em que o Conselho de Administração se encontra ainda a aguardar, no fundo, o exercício pleno de funções com a sua composição, com a fixação da sua composição final, ainda assim aparenta haver suficiente matéria de relevo para que a questão possa ser abordada pela Comissão, no âmbito dos poderes que tem de acompanhamento da atividade da Rádio e Televisão de Portugal. Sendo certo que posteriormente foi tornado público, eu penso que ainda esta tarde, um novo comunicado da Comissão de Trabalhadores, dando nota de que teria reunido com o Conselho de Administração, que teria, enfim, prestado alguns esclarecimentos sobre a matéria e não sobre outras, e, portanto, se em relação a algumas delas, eventualmente, poderá ter ficado esclarecido algum dos aspectos, noutros manifestamente não é o caso e, portanto, nesse sentido parece-me adequado proceder a esta audição parlamentar, combinando não só a Comissão de Trabalhadores, mas também, obviamente, o Conselho de Administração ainda em funções e, complementarmente, o Conselho de Redação, uma vez que a matéria se entrecruza com a respectiva competência.
Obrigada, Sr. Deputado. Alguém mais deseja usar da palavra? Não sendo o caso, vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E pergunto outros assuntos. Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Não queria prolongar a reunião considerando a hora, mas é mesmo uma observação muito breve. Eu penso que ajudava, o grupo parlamentar do PCP já teve a oportunidade de colocar isto numa outra reunião, mas eu penso que ajudava à condução dos trabalhos da Comissão e designadamente à gestão que os grupos parlamentares com menos deputados têm que fazer de um conjunto de participações em diferentes locais, que no caso de audições como as que nós tivemos hoje do Conselho Geral Independente e do Conselho de Opinião, não havendo as reuniões com os coordenadores dos grupos parlamentares, que houvesse uma informação aos grupos parlamentares, por exemplo, a quando do pedido efetuado no caso ao Conselho Geral Independente. Isto porque nós recebemos a informação sobre a audição na quinta-feira anterior, e bem, cumprindo todos os prazos da Comissão. Eu não me recordo de ter ficado alguma data apontada em Comissão, também pode ter sido falha minha, mas não me recordo disso. Não ficando essas datas definidas em Comissão e havendo estes contactos, pelo menos que os grupos parlamentares pudessem, nesta altura, ser informados para conjugarmos agendas e não sobrepormos depois alguns compromissos que nos obrigam a saltar de um lado para o outro. É só um apelo que fica.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Foi, já não me recordo em que reunião, que eu dei a indicação de que agora já estavam reunidas as condições para convocarmos com alguma urgência o Conselho Geral Independente e o Conselho de Opinião. Que foi até a propósito de terem sido enviados, eu julgo que foi talvez na...
Até há três semanas.
Ou duas ou três semanas. As datas às vezes têm de se ajustar em função também de outros agendamentos que estavam feitos. Como sabe, houve algumas alterações em relação até a audições de membros do Governo e, portanto, quando se vê que há ali uma folga, temos de aproveitar, tendo em conta também que o que tem sucedido com as terças-feiras, que não tem sido muito... muito fácil a gestão da nossa agenda e de tudo aquilo que nós temos. Mas terei maior cuidado e peço ao secretariado que enviem, logo que se acerta uma data, que enviem para os grupos parlamentares, mesmo sem ser a agenda, ou seja, não é necessário estar à espera da agenda completa, pode-se mandar com mais antecedência de essa informação, de que já estão previstas estas audições para que se possam... melhor organizar.
Já informar também que chegou a confirmação da audição regimental do Ministro da Cultura.
Então pronto, tem aqui que já temos a confirmação da audição regimental do Sr. Ministro da Cultura, dia 18 às 10 horas. Mas isso também tinha sido uma data já que foi indicada por nós. Mais alguma coisa? Então resta-me agradecer a vossa presença e os vossos contributos e até amanhã.